Cidadania.
E o MST completa nesta semana 30 anos de luta no país e 25 anos em Minas Gerais. Sua criação ocorreu em 20 de janeiro de 1984, durante o primeiro Encontro Nacional do Sem Terra, em Cascavel, no Paraná. Em entrevista à jornalista Soraya Fidelis, Silvio Neto, da direção do MST em Minas, comenta sobre a bandeira da reforma agrária nos dias atuais e aponta os novos desafios para o movimento, que acaba de se tornar balzaciano.
O MST surgiu numa época em que os índices de pobreza rural e urbana eram mais altos e o agronegócio estava menos estruturado. Isso num país que está cada vez mais urbano, que sentido que tem a bandeira da reforma agrária?
Hoje, de fato, nós entendemos que, diferente do que foi há 30 anos atrás, em que a nossa tarefa prioritária era enfrentar um latifúndio atrasado no Brasil, hoje esse latifúndio ainda existe, mas em vários lugares do país ele se associou às empresas transnacionais, os bancos, ele adotou a matriz tecnológica, que é baseada na monocultura, nos venenos, no uso intensivo de maquinário e de agrotóxicos, portanto que com isso foi consolidado o que aqui no Brasil é chamado de agronegócio. Aqui no Brasil nós enfrentamos os maiores índices de concentração de terra do mundo. 1% dos brasileiros são proprietários de metade de todo o território no Brasil. E o MST, então, vem nesse momento histórico reafirmar a bandeira da reforma agrária, só que nesse momento entendendo que ela tem um caráter diferente, porque ela precisa ser uma luta por um outro modelo para o campo, um modelo que se construa a partir da agroecologia, da educação do campo, da cooperação entre o povo camponês, e que garanta o fim da pobreza no campo e passos largos para se enfrentar a pobreza no país como um todo. Então, mesmo com esses índices que apontam um melhorismo social para a população brasileira, a reforma agrária é uma reforma estrutural necessária e urgente para enfrentar a falácia que é apresentada pelo agronegócio.
Silvio, agora durante a campanha eleitoral, a presidenta Dilma Rousseff ela deixou claro que ela está preocupada com a redução da pobreza e não com a criação de novos projetos de assentamento. Como que o senhor vê isso?
É uma hipocrisia sem limite. É como se dissesse que para o sem casa a prioridade é pintar a casa dos que têm casa e não fazer novas casas daqueles que estão sem casa. É como se dissesse que primeiro nós vamos então alfabetizar e depois vamos matar a fome. É necessário um programa que combine a desconcentração da terra, ou seja, desapropriando, penalizando os latifúndios improdutivos e assentando as famílias. Hoje no Brasil, somos mais de 190 mil famílias acampadas por todo o território brasileiro. Aqui em Minas Gerais, nós temos 6 mil famílias acampadas, algumas delas há mais de 15 anos acampadas, esperando a partilha dos latifúndios improdutivos e o assentamento. Aqui em Minas Gerais, que 80% dos projetos de assentamento, as famílias não têm acesso à água nas suas casas. Tem que carregar água na lata, tem que buscar água no rio, tem que andar para poder chegar até a água potável. Não tem condição de ter acesso à água, principalmente no semiárido, para poder desenvolver a produção. Então, esse é um dado alarmante que demonstra a mentira que é o governo federal no que se refere à reforma agrária.
Você acha que o governo ele tem essa questão dele ser hegemonizado pelos interesses do agronegócio, a questão da bancada ruralista, impede com que a reforma agrária avance?
Claro, o governo é um governo de composição de forças e a força do agronegócio dentro do governo federal hoje, ela é responsável por um impedimento dos avanços da reforma agrária. Mas assim como o agronegócio está presente no Congresso Nacional com a bancada ruralista e está presente também no Poder Judiciário com tantos juízes ruralistas que nós temos em Minas Gerais e pelo país afora.
Agora tem a questão também do programa Bolsa Família e a questão da construção civil que tem incorporado a mão de obra menos qualificada. Isso dificulta a mobilização de pessoas para ocupar terras?
Não, evidentemente que as dificuldades para o avanço da reforma agrária passam também pelas oportunidades que a cidade vem apresentando. Isso acentua o êxodo rural. Porém, o êxodo rural, ele já mostrou sinais de possibilidade de reversão, ou seja, as famílias que vêm, os trabalhadores que vêm para a cidade, eles têm total condições de voltar para o campo desde que haja uma política séria. O inchaço das grandes cidades hoje só se resolve com reforma agrária.
Qual que é a situação dos acampamentos, mas também dos projetos de assentamentos que já existem?
O conflito no campo em Minas Gerais, ele é bastante acentuado. Isso gerou inúmeros acampamentos, são 42 acampamentos do MST esparramados pelo estado de Minas Gerais todo, e 6 mil famílias acampadas. Essas famílias, elas estão ou dentro dos latifúndios improdutivos já plantando, ou estão nas beiras de estrada esperando o Poder Judiciário e o INCRA fazer os assentamentos. Nós temos 47 projetos de assentamento já consolidados em Minas Gerais, do MST, e alguns deles são exemplos em produção agroecológica.
Você citou a questão da violência, a gente viu no ano passado aqueles julgamentos lá, chacinas de Unaí, de Felisburgo, né? Como é que é esse quadro hoje de violência aqui em Minas Gerais?
De maneira geral, essas são as 3 formas que nós enfrentamos de violência no campo hoje. A primeira, o latifúndio atrasado com seus pistoleiros. A segunda, a falta de reforma agrária por parte dos governos. E a terceira, o ataque da polícia militar nas reintegrações de posse.
Para finalizar nossa entrevista, o que você ressaltaria como conquista ao longo desses 30 anos?
Ah, são muitas as conquistas. São o nosso movimento, então, comemorando 30 anos em nível nacional e 25 anos aqui em Minas Gerais, é motivo de bastante comemoração para nós. Foram vários os dos nossos sem terra que conseguiram aprender a ler e a escrever nos nossos acampamentos e assentamentos, nas nossas escolas do campo. São vários também dos sem terra que conseguiram alcançar a universidade. Exemplo da UFMG. A UFMG abriu, num convênio com o MST, uma turma de pedagogos do campo, pedagogos da terra. Então foram mais de 40 trabalhadores rurais sem terra que se formaram em pedagogia na UFMG. Agora, nesse momento, nós temos em curso uma pós-graduação em parceria também com a UFMG aqui em Minas Gerais, onde 30 trabalhadores rurais sem terra estão fazendo pós-graduação, uma especialização para garantir qualidade para as nossas produções nos diversos assentamentos de Minas Gerais. Mas também é uma conquista muito importante para nós a aliança que nós temos com o conjunto da sociedade. Nós conseguimos formar um leque de aliança e de amizade enquanto classe trabalhadora, que para nós é motivo de muita comemoração, é motivo de muito orgulho.
Ô Silvio, só uma última coisa mesmo, porque eu acompanhei alguns julgamentos dessas chacinas e a gente viu depoimentos assim, de pistoleiros ganhando uma quantia irrisória para assassinar as pessoas. E isso é verdade? Esse pagamento, ele de fato ocorre e esses valores são pequenos mesmo?
Eu não sei te dizer se teria aí uma tabela que nortearia o valor que um pistoleiro cobre no Brasil. Mas te dou um exemplo de que em Felisburgo, o Adriano Chafim, para alguns dos seus 17 pistoleiros, ele pagou um colchão, uma garrafa de cachaça e R$45.
Ah, ok. Silvio, muito obrigado por você conversar com o pessoal aqui da Rádio UFMG Educativa.
Gostaria também de agradecer, em nome do Movimento Sem Terra, pela oportunidade, pelo reconhecimento aí do nosso movimento e nesse momento de comemoração dos 30 anos do movimento.
Entre os dias 10 e 14 de fevereiro, o MST realiza seu 6º Congresso Nacional em Brasília, com o lema Lutar, Construir a Reforma Agrária Popular.